doutora Bianca Besbate Pellegrini, abordando um tema importante que destaca aqui esse momento que as mulheres passam, que é a menopausa.
Olha,
e como algumas têm um sentimento forte, como, né, sofrem nesse período. Doutora Bianca, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
Pois é. Em que momento que começa a acontecer? Há um período, né, de idade, né? E como é que se ameniza esses sintomas da menopausa?
Bom, então, a menopausa, ela é uma data, né? Que é a data da última menstruação da vida da mulher. Então, ela marca, é a principal data do período do climatério, que é esse final da idade reprodutiva, digamos assim.
Certo.
E é muito frequente chegar no consultório e escutar a seguinte frase: eu não sabia que era tão ruim. Eu achei que era só parar de menstruar. E na verdade não. Na verdade a gente tem vários sintomas que podem estar presentes nessas pacientes e dificultar muito, prejudicar muito a qualidade de vida delas. Então por isso a gente acaba tendo bastante procura para tratar esses sintomas.
Chama-se também o período da falência ovariana, é isso?
Exatamente. Né? O que que acontece? A mulher, ela já tem uma reserva ovariana, ela já tem aquela reserva e ela acaba. Existe um final da idade reprodutiva, existe o fim da idade reprodutiva da mulher, que é, então, a menopausa, o período do climatério.
De uma forma geral e mais comum, ou dentro da normalidade, a menopausa começa com que idade?
O esperado é que seja de 40 a 55 anos. Mas a gente vê o mais comum de 49 a 51 anos.
De 49 a 51 anos, certo. A menopausa afeta o corpo da mulher, tanto física quanto emocional, é isso, né?
Exatamente. A gente tem todos os sintomas físicos que incluem alteração de massa muscular, ganho de peso, a gente tem ressecamento vaginal, a gente tem sintomas de calorão, de alteração de fluxo menstrual e a gente tem muito sintoma de alteração de sono, de alteração de humor. Então, ele afeta a mulher em todos os cenários possíveis.
Tem fatores de risco ou modos de vida que podem atenuar ainda mais esses sintomas?
Quanto mais sedentário, quanto menos saudável eu for, a tendência é que seja pior. Então, as pacientes que não se alimentam direito, as pacientes que não dormem direito, as pacientes que não têm uma prática regular de atividade física, tendem a ter esse período mais difícil do que aquelas mulheres que se alimentam bem, que dormem bem, que têm uma prática regular de atividade física. Então, meu estilo de vida interfere muito nessa etapa de vida também.
Perfeito, é bom falar, né? O que tem de opções de tratamento hoje?
Bom, as opções vão desde mudança de estilo de vida, que é fundamental. Essa paciente procurar uma nutricionista que seja especialista nessa área, que vá fazer um planejamento alimentar direcionado para essa etapa do climatério. Atividade física, fundamental. O tipo de roupa que eu vou usar, o vestuário também vai interferir. Nada muito apertado, nada muito sufocante. Ambientes mais frescos, mais arejados. E aí depois a gente passa então para a parte de medicação. Existem alguns fitoterápicos que a gente pode utilizar, que podem ajudar, principalmente os casos mais leves, mas o grande tratamento desse período é reposição hormonal. Então, é o que a gente vê mais resultado, só que também não é toda paciente que pode fazer.
Perfeito. Qual é a relação entre menopausa e a saúde óssea? Tem uma relação?
Com certeza. Na menopausa, o que que vai acontecer? Vai diminuir os nossos níveis hormonais, aqueles hormônios que são próprios da mulher. Além dessas consequências de parte reprodutiva, eu também tenho perda de massa óssea. Então, é como se o meu osso começasse a perder mais cálcio, começasse a ficar mais poroso. Então, eu tenho um aumento da incidência de osteoporose relacionada também com a menopausa.
Quais são os prós e contras da terapia hormonal para tratar? Você já falou agora há pouco também, né?
Exatamente.
Até porque os sintomas são mais fortes em algumas mulheres e em outras parece que até passa dentro de uma tranquilidade, né?
Exatamente. E a terapia de reposição hormonal, ela tem muito tabu, ela tem muito mito. Então, ela gera muito medo, muito receio nas pacientes. A terapia de reposição hormonal, ela pode ser feita naquela paciente que tem indicação. Então, eu tenho um quadro clínico, eu tenho uma paciente que tem indicação de repor hormônio e eu não tenho nenhuma contraindicação, ela é mais benéfica. Uhum. Então, eu vou trazer mais benefício do que prejuízo à paciente. Só que existem muitos mitos, existem muito receio, existe muito medo da reposição hormonal. Por isso, é importante que seja feita com um profissional que saiba fazer essa reposição hormonal com níveis adequados, com níveis que sejam liberados.
Uhum.
Um exemplo que eu costumo dar, assim, a falta de atividade física, o sedentarismo, eles aumentam mais o risco de câncer de mama do que uma reposição hormonal bem indicada.
Impressionante, então, hein?
São alguns dados estatísticos que a gente tem que é importante que a gente converse. Mas é claro, existe indicação e existem contraindicações. E a paciente precisa fazer um seguimento. Então, não é simplesmente eu comecei e deu e é isso e eu nunca mais vou procurar atendimento. Não. Tem que ser feito de maneira correta, de maneira adequada para aquela paciente e respeitando, então, esse seguimento que é necessário ser feito após o início do tratamento.
É mito ou verdade que as mulheres sentem mais calorões ou, enfim, mais calor na menopausa?
É verdade. E, inclusive, é um dos sintomas que mais atrapalha e que mais faz com que a paciente procure atendimento. Porque realmente é muito desconfortável. São ondas súbitas de calor que começam na parte do tórax e sobem pescoço e cabeça. Vem aquela onda forte que eu preciso me abanar, eu preciso de uma janela, eu preciso de um ventilador, preciso de um ar-condicionado e assim como veio, vai embora. Isso várias vezes ao longo do dia e também várias vezes à noite. Então, é bem frequente as pacientes ter vários despertares durante a noite e joga cobertor para longe e liga ar-condicionado e sai para tomar uma água. Então, ela vai ter vários despertares, não vai descansar bem e durante o dia vai estar cansada, vai estar com falta de atenção, vai estar irritada, indisposta. Então, vai virando uma bola de neve, que uma coisa vai puxando a outra e a paciente perde muita qualidade de vida.
Mulher irritada, dependendo da idade, pode ser sintoma também, né, da menopausa. Altera o metabolismo da pessoa também?
Altera o metabolismo. É bem comum que a paciente comece a se queixar assim, ah, mas eu faço a mesma alimentação de antes e eu estou ganhando peso. Parece que a minha barriga, a parte do estômago está aumentando, eu estou perdendo cintura, eu estou perdendo bumbum, eu estou perdendo perna. Então, realmente, esse padrão acontece. O nosso metabolismo ele fica mais lento, eu ganho peso com mais facilidade, eu tenho mais dificuldade de perder peso, eu perco massa muscular, que é importantíssima, ganha gordura, e essa distribuição de gordura acaba acontecendo mais em região abdominal.
Perfeito. Altera a libido também?
Altera a libido também. Libido é multifatorial e também tem a parte hormonal envolvendo. Como na menopausa tem essa queda importante de hormônios, eu posso também ter alteração de libido.
Uhum.
E além disso, a menopausa ela pode gerar alguns sintomas do trato genital. Um ressecamento, dor na relação, fissuras. E isso faz com que, consequentemente, eu tenha alteração de libido também. Além desses desconfortos do ressecamento e da dor que ele causa, acaba tendo prejuízo na libido também.
A ouvinte pode perguntar e já tenho perguntas. Olá, bom dia. Doutora, a fase do climatério dá dor nos ossos e também dá dores de cabeça?
A gente pode ter manifestação de dor de cabeça. Dor nos ossos normalmente tem outros fatores que estão associados, outras causas, causas reumatológicas. Então, não é uma manifestação frequente, mas eu posso, sim, ter quadros de dor causados pela essa alteração hormonal em decorrência da menopausa.
Aí também algo para se verificar com mais profundidade e avaliar, né? A menopausa para algumas mulheres chega depois dos 50 anos, é isso?
Pode acontecer.
Pode acontecer também?
Até os 55 anos. Tem mulheres que menstruam até 55 anos. Então, é esperado que a minha última menstruação da vida vá acontecer entre 40 e 55 anos. Claro que é mais frequente que pare de menstruar ali perto dos 50, mas tem paciente que menstrua até os 55, sim.
E os sintomas podem também aparecer antes dos 40.
Exatamente.
Essa variação também para baixo.
Menopausa precoce, que é bem um quadro bem complicado, porque eu tenho todas essas repercussões, eu tenho todos esses riscos associados com o parar de menstruar, com a menopausa antes dos 40 anos. Então, é uma paciente que tem muito risco de ter osteoporose, muito risco de doenças cardiovasculares. Então, precisa sim, a partir do momento que eu parei de menstruar, mesmo que eu não tenha 40 anos ainda, eu tenho que investigar, porque pode ser uma menopausa precoce e aí eu preciso tratar.
Uhum. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem assim, olha, eu tomei a vacina do Covid e parece que estou esquecendo as coisas. Já ouvi, você já ouviu também, de certo? Muitas pessoas falam isso. Não sei qual a relação que tem uma coisa com a outra, mas pergunto agora, pegando o gancho, algumas mulheres podem experimentar também dificuldades de memória durante a menopausa, esquecimentos e tal?
Com certeza. Muito comum. Muito comum após a menopausa, então esse período do climatério, eu começar, parece que eu não lembro o que eu tenho que fazer, parece que eu não lembro onde eu deixei as coisas. Então, tem bastante paciente que tem essa alteração também na parte dos esquecimentos, na parte da memória.
Uhum. Após a menopausa, as mulheres não precisam mais cuidados ginecológicos? É um mito ou uma verdade?
Isso é um mito.
Uhum.
Mesmo que eu parei de menstruar, eu preciso continuar meu segmento.
Uhum.
A partir desse momento, eu começo a ter uma maior incidência de várias outras doenças. Então, essa paciente, mesmo que não sinta nada, que tenha todos os exames prévios, todos normais, que parou de menstruar sem queixa nenhuma, sem sintoma nenhum, ela precisa manter esse segmento. Nesse período, a gente começa a ter uma maior incidência de várias outras doenças. Então, precisa sim manter o acompanhamento.
Você falou uma vez aqui que mulheres que chegam à menopausa e não têm tantos sintomas e sofrimentos, né, devem levantar a mão para o céu, né? Rezar um terço e acender uma vela, porque muitas sofrem e bastante, né?
São sortudas.
É, né?
A minoria das pacientes vai passar por essa fase da vida tranquilamente, sem uhum. sintoma algum.
Uhum.
São sortudas que realmente, menos de 5% dos casos, não vai ter nenhuma queixa. Pode acontecer, tomara que aconteça. E quanto mais saudável eu for, mais chance disso acontecer. Então, digamos que dá para eu tentar prevenir todos esses sintomas, todas essas alterações, mantendo hábitos saudáveis.
Para algumas mulheres é melhor que acertar na loteria, viu, gente? Porque, olha, é qualidade de vida, né? Mulheres podem enfrentar depressão também durante a menopausa?
Com certeza, a gente tem aumento da incidência de depressão, que além de todas essas alterações hormonais que são próprias dessa fase, é comum que coincida com o período de filhos sair de casa,
uhum.
então essas alterações no ambiente familiar que já vão prejudicar ainda mais a vida dessa paciente. Então a gente acaba somando esses fatores de risco e aumenta assim a incidência de quadro de depressão.
Perfeito. A ouvinte aqui agradeceu pela resposta que você deu a ela sobre dores de cabeça e também dor dos ossos. Bom dia, Bicudo. Bom dia, doutora. Eu menstruei até 56. Depois começou um calorão, fiz reposição hormonal e menstruei. Mais um tempo de 59 a 60, ainda menstruei, não engordei e não criei barriga também. Então, é diferente entre uma mulher e outra,
não é? Exatamente. Não é porque todos esses sintomas são possíveis que esses sintomas vão acontecer.
Uhum.
Então, às vezes, alguma paciente tem uma manifestação, tem o calorão e o resto ela não tem queixa nenhuma. Outra paciente tem ressecamento vaginal, o resto não tem queixa nenhuma. Outra associa todos esses sintomas, mais alteração de humor, mais alteração de sono. Então, cada paciente vai manifestar de uma maneira única. Mas é importante que seja avaliado para fazer o tratamento correto.
Perfeito. A menopausa altera a aparência da pele, das unhas,
altera.
Do cabelo também?
A gente parece que perde aquele viço, que perde aquele brilho. Então, a pele vai ficar mais ressecada. Então, as mulheres que usam protetor com cor, que usam maquiagem, percebe que realmente a qualidade da maquiagem fica diferente. O brilho, a hidratação, tudo isso vai alterar.
A partir daí, dele, cremes especiais, né? Hidratantes, né? Para se cuidar melhor.
E dermatologista para indicar o caminho certo para essa etapa.
Verdade. A partir da menopausa, é impossível engravidar ou ainda existem riscos?
Se eu entrei em menopausa, se realmente aquela foi a última menstruação da minha vida, de maneira natural, eu não consigo engravidar.
Perfeito. Então tá aí, gente. Sintomas, né? Tratamentos, uma condição que incomoda bastante, a menopausa, né? Quero saber se a menopausa provoca dor nas pernas. Pergunta aqui a... Eu vou colocar só Maria, o nome dela é bem comprido, tem Maria no meio, só Maria. Dor nas pernas também é comum?
Pode acontecer da paciente ter dores, e mais outros fatores podem estar associados. Essa paciente pode ter, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12. Então, não dá pra gente botar a culpa de tudo na menopausa.
Exato.
Precisa investigar melhor.
Perfeito. Doutora Bianca Besbate Pellegrin, menopausa, o destaque aqui no programa de hoje. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. O consultório da doutora fica aqui na Avenida Presidente Vargas, em Uruçanga, pertinho da Farmagnus. E o contato é o 991-39-3396. 991-39-3396, é isso, né?
Exatamente.
Maravilha, muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Muito sucesso sempre, né? E é uma profissional que está sempre disponível para nos atender. Tem perguntas, a gente tem aqui um rodízio de ouvintes, né? E o importante é saber que você está sempre disponível aqui da clientela. Muito obrigado, viu?
Imagina, eu que agradeço e uma excelente semana a todos.
Doutora Bianca Besbate de Pellegrin, ginecologista e obstetra, cuidando da mulher em todas as fases da vida.
Evite ficar com o biquíni molhado por muito tempo, pois a umidade prolongada pode causar irritações. Troque por roupas secas assim que possível e opte por roupas leves e arejadas.
Atendimento em Uruçanga, na clínica Bianca Pellegrin e em Orleans. Fone 991-39-3396.